tarde, boa noite. Eu sou a Bruna.
Eu sou a Júlia.
Eu sou a Lígia.
E nós somos as Naturológicas.
Três mulheres estudantes de naturologia compartilhando saberes em forma de podcast.
E aí, meninas, como vocês estão?
Oi, meninas. Tô bem, tudo tranquilo por aqui. Acredito que desde a última vez que a gente se encontrou na gravação, esses últimos dias têm sido muito trabalhosos, muitas experiências, mas eu tenho gostado muito, e nisso tudo mantendo um pouco de sanidade mental, que é com certeza um grande desafio para todo mundo em tempos de quarentena, né? Mas está tudo ótimo, muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez.
Bom, eu tô lidando com uma insônia que não quer ir embora. Já fazem algumas semanas, mas tô tentando algumas alternativas, né? Tô vendo aqui com o que eu tenho de recurso pra ver se eu consigo dormir melhor, porque, olha, tá difícil. Mas tudo bem, faz parte. E você, Ju?
Um pouco cansada essa semana, foram muitas demandas. Porém, muito feliz que a primavera começou e é a minha estação preferida. Ai, eu adoro.
Nesse mês de setembro amarelo, mês de prevenção e combate ao suicídio, o episódio de hoje convida você a refletir sobre a sua saúde mental.
Como vai você? Quanto tempo faz que você tem se deixado de lado? Por que você continua silenciando as suas questões internas? O que tem passado aí dentro de você? O que você tem sentido nesses últimos meses, ou semanas, ou dias?
Como lidamos com essas emoções é o que determina como está a qualidade da nossa saúde mental.
Sim, este termo está relacionado à forma como uma pessoa reage aos desafios, exigências e mudanças da vida, e ao modo como ela harmoniza as suas ideias e as suas emoções.
E diariamente, vivenciamos uma série delas, boas ou ruins, mas que fazem parte da vida.
Quando é em equilíbrio, nossa mente contempla, entre tantos fatores, a nossa capacidade de sensação de bem-estar, harmonia, a habilidade em gerenciar de formas positivas as adversidades e conflitos, e reconhecimento e respeito dos nossos limites e deficiências, nossa satisfação em viver, compartilhar e se relacionar com os outros.
Sim, Li, o equilíbrio é algo dinâmico. E estar ou não em equilíbrio se torna uma linha bem tênue. Ou seja, o equilíbrio é mais algo que buscamos do que de fato estabelecemos, entende?
Pegue um livro e coloque na cabeça. Ok, você precisa dar um passo ou dois para os lados e ir se ajeitando, até que o livro permaneça estático. Se você se manter parado, o livro também se mantém parado.
Ai, gente, mas não somos um livro, né? E o momento em que estamos totalmente estáticos é o momento em que a nossa linha de vida para. A gente só fica estático quando a gente morre.
Ou seja, nossa vida é constante movimento. E esse movimento são as coisas que vivemos, são os nossos compromissos, nossos papéis sociais, os nossos deveres, os nossos sonhos, necessidades. E então, equilibrar tanta coisa ao mesmo tempo é realmente difícil.
Precisamos estar buscando esse equilíbrio. A vida não é parada, a vida é uma dança. É uma constante, é um caminho que se percorre, do momento que nascemos ao momento que morremos. E a pergunta é, como eu equilibro o livro na cabeça enquanto ando, enquanto danço, enquanto vivo?
Pois é, Ju. E com tantas necessidades, a nossa mente acaba se tornando um ponto-chave nessa discussão. Sem ela, não é possível manter nenhum equilíbrio. Porque é a mente que dá o comando da nossa vida. Isso faz a gente refletir sobre quais direcionamentos nós temos quando a nossa própria mente fica agitada.
Vale lembrar também que o nosso corpo e a nossa mente estão conectados. Não existe separação. O bem-estar físico depende do bem-estar mental, emocional e psicológico. Um sempre afeta o outro.
Agora, falando sobre a naturologia, o conjunto de terapias que estudamos leva o nome de integrativas. Já falamos muitas vezes, mas sempre bom salientar. E integra o quê?
Muito bom, Ju. As terapias integrativas integram o corpo com o todo, ou seja, todas as suas dimensões são levadas em conta. E são elas, o corpo físico, o corpo mental, o emocional e o energético. E entendemos que se um está desequilibrado, provavelmente já afetou todos os outros.
Bom, tendo isso em mente, por que nos preocupamos tanto com o nosso corpo físico e esquecemos do mental? Porque, bom, como várias outras coisas, é tratado como um tabu. É algo, sabe, conflituoso de se pautar em uma discussão. Agora, a diabetes, o colesterol, dores, obesidade, o que for, é tratado sempre com naturalidade, tanto na discussão quanto na prática.
Bom, podemos então partir daí. Você já deve ter visto que as doenças se iniciam na nossa mente. E realmente, ela tem muita influência sobre nós e sobre a nossa saúde. Então, mantermos ela saudável é o primeiro passo para preveni-las.
Sim, Ju, e eu concordo. Porque às vezes é tão difícil a gente entender como que a nossa mente nos influencia, não é mesmo? E por que é tão difícil a gente cuidar da nossa saúde mental?
E como é influente, né, Li? Uma questão é a inabilidade do eu como gestor da própria psique. Muitas vezes, nós apenas estamos observando passivamente a nossa vida passar. Não estamos ativamente vivendo o papel de autor. Não tomamos as rédeas da nossa própria vida. Então, nossa mente, ela fica solta demais. Ela divaga em meio de tanta informação, de tanto estímulo, e acaba por ficar sem controle.
Precisamos começar a escrever a nossa história, gerir a nossa mente. E como eu faço isso? Bom, primeiramente, estando presente, buscando a presença, se entregando ao momento presente, literalmente. Vai fazer alguma coisa? Faça apenas uma. Termine, depois faça outra. Vai conversar com alguém? Deixe o celular, a TV, tudo, de lado por um momento. Apenas converse com aquela pessoa. Esteja entregue.
Nossa, caramba, Ju, eu sou essa pessoa. Eu faço mil coisas ao mesmo tempo, é bizarro. Mas é sempre um ensinamento, né, pra gente tentar deixar de ser essa louca das mil e uma utilidades e focar numa coisa só, que eu tenho certeza que essa coisa vai ficar bem mais bem feita, né? A presença te coloca no momento presente, no aqui e agora. E isso é extremamente saudável para nossa mente. É um treino que desenvolve a habilidade de não divagarmos tanto, nem para o passado, nem para o futuro. Porque uma mente que vive no passado nos afeta com depressão. E uma mente que vive no futuro nos afeta com a ansiedade. Uma mente que vive no presente apenas vive, né?
Ou sobrevive, né, Li? Como você controla ou gere uma mente que vive no futuro? Não tem como. Ela não está aqui. Então, obviamente, você vai começar a adoecer, pouco a pouco. Olhando pela lógica dos três atributos, ou três qualidades, dentro do Ayurveda, e passando a correlacionar o significado da depressão, que vem do latim depressio, que significa aterrado ou abatido, podemos traçar um caminho para harmonizar nossos estados mentais.
Sattva, que é qualidade de pureza, de luz, de elevação. Uma energia mais sutil, digamos assim. Rajas é a qualidade da ação, do impulso, do movimento. É um atributo de maior energia, capaz de mover. E tamas, qualidade da escuridão, da destruição e aterramento. É um atributo que puxa para a inércia. Este nos guia mais em direção ao material, enquanto sattva nos eleva.
E se alguém estiver triste, deprimido, pode ser que o atributo tamas esteja em maior proporção. Por isso, trazer rajas, ou seja, movimento para a sua vida, pode ajudar a sair daquela inércia.
E como sair dessa inércia com rajas? Levando em conta os alimentos, rajas existe naqueles que são mais picantes, como a própria pimenta, o gengibre, a canela, o cravo. Inserir um chá ou essas especiarias na alimentação já auxilia a tirar esse tamas e levá-lo em direção ao rajas, ou seja, dar movimento.
Caso a pessoa esteja muito no rajas, muito agitada, muito irritada, ansiosa, raivosa, podemos levar o sattva através da alimentação, ingerindo maior quantidade de mel, banana, pêssego, raízes como beterraba, batata doce, iogurte fresco. Enfim, todos esses são alimentos sativicos e que nos trazem uma potência mais sutil. E interessante que sem rajas não há sattva, ou seja, novamente, tudo é uma questão de equilíbrio.
Tudo é uma questão de equilíbrio, Ju. E dentro da expressão corporal, quando estamos mais agitados mentalmente, gostamos de fazer movimentos maiores e mais brutos. Se a nossa mente está mais calma, talvez optarmos por movimentos mais sutis e intuitivos.
E esse estado reverbera em todas as dimensões.
Nós não vemos as coisas como estão, e sim como nós estamos.
Sim, se estamos em meio a estados mentais negativos, veremos as coisas dessa forma. E o problema é que por muitas vezes fazemos a projeção no outro.
Transferimos o que estamos sentindo e vivenciando internamente. E isso não pode ser saudável nem para você, nem para suas relações, nem para nada, na verdade.
E o quanto que você não vê no outro que é seu. Por exemplo, toda a beleza que você consegue enxergar no outro é sua também. É porque tem algo belo dentro de ti.
Sim, e uma mente saudável nos proporciona sentimentos, pensamentos e comportamentos que promovem a nossa qualidade de vida.
Muitos dos transtornos mentais reduzem o nosso prazer em viver, a nossa capacidade produtiva e de criatividade. Infere muitas dificuldades dentro do relacionar-se com o outro e com nós mesmos.
Mas o que nós podemos fazer por nós mesmos para cuidarmos da nossa saúde mental?
Primeiramente, eu acho que planejar uma rotina possível, uma coisa que você vai conseguir fazer, e não colocar aí um monte de coisas que você quer fazer, chega no final do dia, você não faz e fica frustrado. Outra coisa é acordar e dormir sempre nos mesmos horários. Comer o que te faz bem, o que te traz saúde. De preferência, alimentos, hein? E não produtos alimentícios.
Se você tiver alguma dúvida nesse quesito, eu recomendo ouvir o nosso episódio Alimenta-Ação. Cuide do seu corpo físico, seja com alongamentos, uma caminhada, uma prática corporal, o que você gostar mais.
Conecte-se com o que te faz bem, coisas que enchem o teu ser de alegria, de plenitude, de paz. Isso ajuda a reduzir o sentimento de solidão, pois trazem o sentimento de unidade, de conexão. Coisas que te fazem tão presentes que te unem ao todo dentro daquela atividade.
Isso, quando o próprio dançarino se torna dança, o cantor se torna música. Caso queira experimentar algo novo, eu acho que as artes são uma ótima sugestão.
Faça terapia, seja a psicoterapia propriamente dita ou algumas das terapias integrativas, que podem auxiliar na manutenção e na promoção da saúde mental.
E este é um dos melhores presentes que você pode dar a você. É uma prática de autoconsciência, autoconhecimento e, principalmente, autocuidado. É importante ter autonomia dos nossos processos internos, mas nós não precisamos e nem devemos ter resposta para tudo.
Claro, e existem pessoas e profissionais totalmente capacitados e preparados para te ajudar e te dar um suporte. Eu acho que qualquer terapia abre o caminho, só basta você querer, você se permitir.
Ainda bem que fazer terapia é algo que hoje é visto como necessário e importante, porque já foi visto com maus olhos. Porém, o preconceito sobre a saúde mental ainda é bastante presente na sociedade. Começando pelo lugar que a loucura ocupou na história, né?
Realmente, o louco como alguém a ser afastado, enclausurado, aquele que não compartilha da mesma realidade que os demais. E durante muito tempo, a loucura esteve associada às questões metafísicas de forma negativa.
E eu acho que até hoje, Ju, a gente tem vergonha, talvez, de falar que vai para psicólogo ou que está sentindo certas coisas com medo desse preconceito. E para combater, eu acho que precisamos ir para as cabeças, abrir o diálogo, falar sobre o tema e tentar entender que todo mundo tem seu jeito de funcionar, mesmo que seja bastante diferente do seu.
E buscar construir formas de convivências que não afastem quem é diferente.
Saúde mental não é sinônimo de felicidade constante, mas não se identificar com estados mentais de tristeza, de raiva, deixando que eles controlem a sua vida. É gerir conflitos e adversidades sem reatividade. É ter um lugarzinho de paz dentro da sua mente.
É isso, meninas. Gostaram desse episódio?
Lembrando que nossos episódios são quinzenais, lançados às sextas. Hashtag Sextou Juntinhos, começando o final de semana com reflexões filosóficas, descontração e naturologia.
Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, @naturologicas, que toda semana temos vários posts novos e super interessantes com a naturologia em prática no seu dia a dia. Até mais!
Tchau, tchau, gente!
Beijos!
Muito bom. Vou fazer, com certeza. Eu acho que é isso, meninas. Conseguimos o nosso podcast diferente, cada um em casa. Deu tudo certo. E eu espero que você tenha gostado do conteúdo, que ele tenha te ajudado de alguma forma e que você esteja saindo desse podcast melhor do que entrou. Beijo, galera. Até mais. Fiquem em casa. Tchau, tchau.